Mas, cara, pra quem não gosta de Galaxy, eu só tenho uma coisa a comentar. Miro, a minha resposta pra você é... Piu, 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 nhom, piu. Essa é a minha resposta.
Não é da nossa conta.
Mas vamos opinar mesmo assim.
Opiniões de merda, com argumentos de merda, um júri de merda, numa premiação de merda, pela união dos seus poderes, este é o Goblin de Merda.
O Ministério da Zoeira adverte. Se você levou este episódio a sério, é melhor procurar um psiquiatra.
Começando agora a mais importante premiação do RPG nacional, internacional, mundial, universal do Brasil. A premiação mais importante das galáxias do Brasil, do RPG nacional, que é o nosso querido Goblin de Merda. E dessa vez fui deixado na mão pelo Andrews e pelo Rodrigo. Só que eles perderam. Não vieram porque não perderam. Então quem vai comentar comigo hoje são participantes, sim, da Rinha de Nerd. Rinha de Nerd, o grupo onde um encadernador não é expulso. E se você não conhece ainda o trabalho do encadernador, você está errado. Vamos ter link aqui na descrição do episódio. Conheça os trabalhos de qualidade. Não é aquele trabalho mal feito de financiamento coletivo caloteiro. Era para ser FC, financiamento caloteiro. É trabalho de qualidade, gente. Dá uma olhadazinha aí no link. Lembrando, segue ele também no Facebook, no Instagram. Muito material bacana. Mas agora que a gente já fez o jabá, e em alguns momentos nós vamos voltar para fazer o jabá do encadernador, o produto mais ranzinza que existe na internet, o cara que trata mal seus clientes e a gente adora ser tratado mal por ele, o Lich de um olho só, estamos aqui para apresentar o Goblin de Merda. E comigo, apresente-se os convidados.
Eu não faço a mínima ideia do que tá fazendo aqui, eu não faço a mínima ideia do que são as colocações.
A esta altura do campeonato, você notou que o Miro estava com a cabeça dentro de um vaso sanitário. Bem, por causa disso, infelizmente, tive que cortar 80% da sua participação e ficou só os 20% audíveis. Aí você deve ainda estar se perguntando, então por que eu deixei ele participar? Porque na transmissão ao vivo foi muito engraçado a gente zoar ele. E também porque faltou gente corajosa para contribuir com suas opiniões irrelevantes. Não que eu esteja dizendo que o Miro seja corajoso. Para mim ele é só um sem noção.
Salve galera, Alan Hurick aqui, o cara que convidou o Miro. E membro ativo da Rinha de Nerd. Posto memes com certa frequência lá, apesar da minha paternidade me atrapalhar, que não atrapalha um bocado assim o meu tempo. Mas estou aqui para, com elegância e classe, claro, estar prestigiando esse evento maravilhoso que o nosso querida Rinha de Nerd está proporcionando para gente, o ano 1 do prêmio Goblin de Merda do RPG Nacional.
Então, se você ainda não conhece a Rinha de Nerd, você tem Facebook, cara, vai lá no Facebook, bota Rinha de Nerd. É o grupo mais tóxico atualmente do Facebook. Só que a galera lá é tão tóxica que todo mundo tem medo de mexer com todo mundo lá. O negócio é aquela máxima, tá todo mundo armado, então todo mundo tem medo de dar o primeiro tiro. É que se der um tiro, leva 20. Então, se você ainda não conhece a Rinha de Nerd, que inclusive tá perdendo foco, faz tanto tempo que a gente não tem uma treta boa, né, na Rinha de Nerd.
A última treta boa foi do GURPS quando presentei. Tive aquele fake do Thiago Olival. Foi essa, acho que Marina alguma coisa, que tinha foto da Ladybug.
E qual vai ser hoje a nossa primeira categoria? Rurik, você já sabe qual é a nossa primeira categoria de hoje?
Eu não, cara, eu tô ansioso pra saber. E pra descobrir quem é o primeiro vencedor da primeira categoria da premiação.
Eu chuto que é o caloteiro da Jambo.
A primeira categoria de hoje vai ser o nosso querido conteúdo mais ignorado. O conteúdo mais ignorado da esfera RPGista nacional. E quem foram os concorrentes?
Quem foram os concorrentes, meu amigo?
Foi o conteúdo mais ignorado, essa categoria não deveria nem existir, porque foi tão ignorado que nem entrou.
Tem alguém me ligando aqui, é o Rodrigo. Deixa eu ver se a mulher dele liberou ele. Oi, Rodrigo. Rodrigo, a gente tá apresentando aqui, tá ao vivo apresentando. Você entrou com a chamada bem no meio. Cheiro noite, Tandera, que tem a visão além do alcance. Voltando ao assunto, né? Os indicados foram Academia de Mestres para Tormenta 20, O Fantástico Guia Ilustrado de Ameaças. Cara, eu nem sabia que esse negócio existia.
Nunca ouvi falar, meu irmão.
Eu nem fiquei sabendo.
Tá, peraí, isso é do T20. Pergunta que não quer calar, já que, claro, com classe e educação, já que o nome do prêmio chama Goblin de Merda. Isso saiu do papel no financiamento? Isso tava no financiamento? Isso chegou a existir, já que nem as metas estendidas parece que saíram do financiamento?
Cara, se houve financiamento, então existe um conteúdo que talvez tenha tentado ver a luz do dia e talvez não tenha visto.
E conteúdo de da Academia de Mestres estava na corrida, só que não deu muito certo.
Acho que nem a galera que está acompanhando aqui a premiação deve ter noção do que se trata essa academia.
Eu acho que esse negócio da Academia de Mestres, nem os caras estavam sabendo disso até agora.
Eu tenho certeza que a Academia de Mestres, mas eu não vou enrolar aqui porque tem o restante dos indicados. Mas eu tenho certeza que não é para criação de monstros, porque você tem que ser gabaritado e provavelmente ter curso superior para fazer um monstro pro T20.
Calma, 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 calma. A gente já chega lá. O nosso segundo indicado, maravilhoso, lindo, cheiroso, o melhor sistema de todos os tempos, o sistema lindo. E realmente, este daqui é um absurdo que ele esteja aqui no conteúdo mais ignorado. É o Juder. Joga um dado e reza. Primeira e segunda edição. E houve gente que disse que vai chegar a quinta edição e ninguém nunca nem sequer vai ouvir falar desse sistema maravilhoso.
Lembra que eu acabei de ter uma sacada? Porque parece muito com Judas e o pessoal aqui no chat já deu essa piadinha. Mas joga o dado e reza. Lembra muito mais Judas do que outra coisa. Porque o reza é meio que associado. Mas nós gostamos dele. Eu sei que é seu, meu amigo.
Claro, algo tão maravilhoso tinha que ter saído de mim, né?
É, há um real no Dungeon List. É tão ignorado que ele já tomou um prejuízo. Tá pegando poeira.
Cara, a quinta edição tem que se chamar, como diz o João Rombo aqui, Judas Iscariotes.
Não, que o meu sistema não traiu ninguém. O meu sistema não traiu ninguém. Rapaz, tem até vídeo no YouTube. Galera, vocês... Que isso, gente? Tristeza. Depois vou mestrar uma mesa de Judas.
Acho que eu vi esse vídeo.
Vou mestrar uma mesa de Judas e vou anunciar lá na Rinha de Nerd pra todo mundo. E quando eu fizer a versão expandida, com pelo menos umas 50 páginas, eu vou publicar...
Não tem 50 páginas.
Com parceria com o encadernador, né? Já vai aproveitar.
A versão do Judas vai ser João, Pedro, Marcos... Bartolomeu.
João, Pedro, Marcos, Bartolomeu, seu sistema foi ignorado.
Que é isso, Thaleson? Thaleson disse que quando eu fizer a mesa, posso só chamar ele que ele não vai aparecer. Ele vai ignorar até a minha mesa.
Aí eu foda,
mano. Eu não aguentei, cara. Agora eu não aguentei.
Poxa, o cara tá ignorando e sendo ignorante com o meu sistema. Vamos pular pro próximo, que eu já cansei de ser humilhado. A diversa de defensores de Tóquio, não. Multiverso de esquecimento, não. Vai pra cibola. Judas, multiverso de esquecimento, não. Pera aí, gente. Vamos ter respeito com o rosto do podcast.
Eu tô doendo.
Morri.
Perdi. Vamos pro próximo. Tudo. Vamos pro próximo. Tá bom. Magoei. Isso é bullying. Tô bullying comigo.
Bullying,
né? O terceiro foi Lotfar RPG. Tá tão ignorado que já faz um ano que tá no catarse, meu amigo. E ninguém nunca apoiou.
Coitado, velho. Eu acho que mais ignorado que isso, cara.
Tipo, cara, ele parece que mal feito. É isso aí. A bagunça parece chata.
O cara disse que é pior do que sistema próprio.
Mas é o sistema próprio.
O sistema próprio é pra ser ignorado, velho.
É o sistema próprio.
Ou não. Oh, mas eu já digo,
adianto
de antemão que se eu tiver algum indicado aí que está ouvindo agora, inclusive o dono do Judas Iscariotes, que não fique triste, pois nós estamos dando uma força para você para divulgar o seu sistema, amiguinho, o seu projeto. Então fique feliz, ou não.
Exatamente, aqui, nesta premiação, o seu projeto vai ter mais audiência do que você nunca imaginou que teria.
Rapaz,
se juntar a audiência desses quatro indicados, não dá audiência desse podcast.
Rapaz, que agora que a podcast for sair, talvez esse Lotfar tenha, como é que fala, tenha financiamento. Afinal, tem burro pra tudo, até pra tormenta 20.
Aquele um minuto de silêncio.
Próximo indicado, pelo amor do RPG Nacional.
Vamos pro quarto indicado. Assim, novamente, Tormenta 20 aparece aqui com o manual do Golem T20. Aquele manual não oficial do Golem para Tormenta 20, que está altamente esperado só pelo criador, né?
Tá no mais ignorado ainda?
Não. Cara, ele tá ignorado porque todo mundo tá vendo no Facebook, mas ninguém tá nem aí.
Mas só ele não é ignorado. Não é ignorado, eu vou defender o cara aqui. E ele não deveria estar nessa lista aqui, por quê? ele tem 2 seguidores. E ele mesmo faz humor autodepreciativo dizendo que ele precisa honrar os 2 seguidores dele e os 2 leitores dele porque ele quer fazer o melhor para esses 2 leitores. Já tem mais do que o Lofar, que não tem nenhum em um ano.
Eu vou defender esse manual do Gore de 20, porque, eu sou um dos seguidores, porque justamente para saber o que não fazer um manual. Uma categoria de mais mal feito, esse deve ganhar.
Olha aí, ó, já tem um possível apoiador aí se manifestando para o Lotfar. Olha aí, ó, cara. Rapaz, ele vai. A gente aumentou. Quer dizer, se o Lotfar tiver algum ganho agora, 100% do ganho é graças ao Goblin de merda.
Exatamente.
E o manual do Golem, né? O pessoal tava zoando porque disse que só saia Golem de vagina. Agora saiu o Golem, o Onyx, né? O
é a contraparte do Golem de vagina.
É o Kid Golem Bengala Onyx Dourado.
Eu não vi a maldade naquilo lá ainda.
Você é muito inocente, lhe falta a quinta série. Você é fraco, lhe falta a quinta série, meu amigo.
Sei lá, velho, não parece maldade.
Não, eu troquei uma ideia rápida lá no Facebook com o cara e eu disse, eu entendi que era a aba da saia. Mas assim, do saiote e do bicho, só que não ficou parecendo isso. Ficou parecendo que é o Golem que vai casar lá com aquele outro Golem lá de Madre Pérola. Aquele que parece o Cluster lá, o Pokémon.
Na verdade é o Golem Vagina, mas enfim.
Então, né?
Ah, mas eu estou ansioso pra saber quem desses 4... fortes candidatos que ninguém jamais ouviu, a não ser os donos e criadores, quem é esse que teve o prazer de receber a premiação, a primeira premiação da noite do nosso querido Prêmio Goblin de Merda.
O conteúdo mais ignorado, que é aquele que está abrindo essa grande premiação, pra vocês verem, né, porque assim, a gente não tá ignorando, a gente tá deixando vocês em primeiro lugar na fila aqui dos indicados. Vencedor com um pouco mais do que 1/3 dos votos, com 34,3% dos votos, o vencedor é... o manual não oficial do Golem de Tormenta 20.
Não é possível. Parabéns, cara. Jamais. Eu votei no Júder. Eu vou confessar que eu votei no Júder, porque ele nunca tinha ouvido falar. Ao contrário do Golem de Merda, que tá sempre pela linha de nerd.
Pra você ver o paradoxo, né? Que tá todo mundo vendo e mesmo assim a galera ignora.
Nem todo teve votação.
Você não votou, Miro? Poxa, cara.
Miro ignorou.
Ignorou os ignorados. Segundo colocado...
Em segundo lugar ficou o Lotfar RPG com 27,4% dos votos.
Lotfar
em terceiro lugar,
ignorado até na votação.
Em terceiro lugar tivemos a Academia de Mestres de Tormenta 20, com 25,4% dos votos. E em quarto lugar, pra não dizer o último de 4, né, Júder, com apenas 12,9% dos votos. Eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, né?
Tá na mesma coisa, meu amigo.
Tecnicamente, o Júder R, né, tá, deveria ter ganhado, porque ele foi o mais ignorado, até na votação, né, se eu vou ver.
Ô, João, para com esse trocadilho. Olha o que o cara vem botar aqui. Júder ficou em último de 4. Que isso, João? João, aí você enfraquece a amizade, João. Que isso, João?
Ó, antes da galera, que talvez vai ter alguém que vai cair nessa votação que vai estar assistindo, lembre-se de uma coisa. Existe Framboesa de Ouro, que é uma paródia do Oscar, e eu, até hoje não, ninguém ficou chateadinho pelo Framboesa de Ouro. E cara, da mesma
forma... Na verdade,
forma.
O canto de gente fica pé da vida, só que ninguém processa.
Mas ninguém liga.
O canto de brasileiro é um monte de aliquém dourado demonstrando o campo ensaneado e te acha especial. Mas é isso aí, eles se acham pra caralho.
Mas não fiquem tristes, não fiquem magoados. Levem na esportiva, levem pela piada, porque como vocês mesmos dizem, o nosso grupo e a nossa premiação é tão ignorado e irrelevante quanto essa premiação do nosso primeira premiação da noite. Então não vai dar piti por causa disso.
E a nossa segunda categoria vai ser o quê?
O quê, meu amigo?
A categoria que, sim, é a categoria mais esperada de todas, por incrível que pareça. A categoria mais esperada de todas foi a do post mais bizarro ou cômico do ano. Cara, eu não acredito que, tipo, a galera botou esse daqui como sendo o mais esperado, porque rolou uma enquete, né? Eu fiz a enquete lá no Facebook.
Eu voto no background de 20 páginas, não sei nem como. Eu votei nele. Isso aí eu lembro, eu votei nele.
E do tipo, é que a galera tá mais ansiosa. Eu não acredito por uma besteira dessa. Mas tá aí. E os nossos concorrentes? O primeiro concorrente é o Background de 20 páginas soft porn, que trouxe Grumesh e aquela princesinha lá com cheiro de laranja. Que cheiro de fruta lá, sei lá.
Não, eu acho que ela tinha cheiro de pão.
Um soft porn de 20 páginas. Cara, aquilo rolou todos os grupos. Rolou treta da autora com professor de português.
Espalhou por todos os grupos no lugar do som.
A galera aproveitou pra se promover. O professor de português começou a querer dar aula particular pra galera. Não sei o que do Caio desse bait. A menina agora tá vendendo ilustração, velho. Ela tá no Facebook lá, a autora do soft porn lá, tá vendendo o trabalho dela de ilustradora. Ela até que
ilustra bem, viu? Ela aproveitou a oportunidade que a Rinha deu pra ela e soube usar. Ao contrário de quem está sendo indicado aqui.
Inteligente.
Olha só, e o segundo indicado dessa vez não foi o Tormenta 20, mas foi ali da mesma casa, mesma família, foi o post da Dragão Brasil dizendo que não concorda com o pensamento egoísta de seus funcionários. E na verdade foi o post foi da Jambô, falando da galera da Dragão Brasil, que faz parte da Jambô, sobre aquelas ideias deles cabulosas de ter que ter PhD pra poder fazer monstrinho pro meu sistema. Então no final das contas também é Tormenta 20.
É tudo ligado a Tormenta 20. É, basicamente, do Dragão Brasil é o irmão mais velho que criou o irmão mais novo.
Talvez a Dragon Brasil é a mãe do Tormenta.
Não é a mãe, porque tipo, é tudo meu pai. Tipo, o irmão mais velho que criou o irmão porque os pais foram embora. Tipo isso, entendeu?
Poxa, que colocação, hein? Não, e engraçado é assim, bota os caras lá na mídia, né? Na evidência lá na frente, assim, eles nos representam, mas a gente não concorda com eles.
Não, aquilo foi bizarro, cara. Aquilo foi bizarro demais, cara. Você dizer que... enfim, eu não tô aqui pra dar a minha opinião, mas que foi bizarro, foi.
Eu tô aqui pra dar a minha opinião. Mas, cara, só de você afirmar. Ai, meu sistema é tão superior que você tem que ter um PhD pra mexer ele. Cara, isso eu já tenho um levo. Tão inchado, pelo amor de Deus, cara.
O Thaleson falou uma coisa aqui que é mesmo, ó. Toda publicação deles é um festival de humor involuntário. Eles estão no ramo errado, né, não, Thaleson?
Caramba.
Genial, cara. Conteúdo diário da Rinha, é isso aí.
Eles, o sucesso da Rinha é culpa deles.
Obrigado a vocês que fazem. Eu não vou falar o nome aqui, mas obrigado a vocês. Vocês dão muito conteúdo e muito meme pra Rinha.
O terceiro indicado foi o post do mestre de aluguel que cobra para mestrar o sistema que ele mesmo criou. Cara, é assim, duas coisas que dá o que falar. Sistema próprio e mestre de aluguel.
Mestre de aluguel, não. Sei lá, o cara teve a oportunidade e tá usando.
Não, na boa. Quem tá ouvindo aqui, qual é a possibilidade de vocês, assim, vamos supor que vocês têm dinheiro que vai pagar pro mestre profissional. Não, eu quero, vou pagar pro mestre pra jogar toda semana, sem falha, durante um ano. Você tá com dinheiro e esse dinheiro tá queimando no seu bolso, então você resolve fazer isso. Aí lá na lista tem um mestre de aluguel, lá na lista de mestres de aluguéis que você tá escolhendo, aí tem um mestre de aluguel de sistema próprio. Qual é a chance sua de contratar esse cara?
Eu vou falar por mim, que eu sou o cara que estraga o rolê. Pelo menos 5%, porque vai que é alguma coisa nova, mas geralmente não é. Aí eu pedi uma sessão de teste.
Eu tenho duas considerações sobre esses comentários. Primeiro, cara, não dá pra inventar a roda, ela já tá feita, cara. Eu acho que quase tudo. Existem pequenas brechas, mas quase tudo já foi inventado. Segundo, quero ver com meu amigo... Eu só vou te chamar de Targon porque é o que tá escrito aqui, velho. Quero perguntar pra você. Você cobraria pra mestrar o Juder, primeiro ou segunda edição? Você aceitaria dinheiro para mestrar o Juder?
Cara, assim, eu não cobraria, mas se você quiser fazer uma doação, um Pix, tô aceitando.
Errado ele não está, né? Mas...
Um pastel e um caldo de cana. Mano, é nóis, Lucas. Vamos colar. Colamos junto aí. O Thaleson disse que paga 10 contos pra jogar Lot Far, né? O Thaleson tá aqui
pastel, curioso. Pastel, caldo de cana, mais de derby, fechou?
Cara, eu não fumo. Eu troco por uma Coca-Cola.
Agora não, Tático, o melhor do Brasil. Não patrocina nós.
Pode ser também. Pode ser até Pepsi, meu amigo.
Adoro,
você acha? Só não vê com o Dolinho.
Vamos voltar pra pauta. Vamos voltar pra pauta que a gente tá longe pra caramba da pauta.
O quarto indicado foi o grande, maravilhoso, o mais conhecido, querido e adorado da Rinha. Não, adorado no bom sentido, não é ironia não, viu?
É adorado mesmo, cara.
Ele é realmente adorado.
Realmente adorado.
É o post de apresentação do Galaxy.
Piu, 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 tá, 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 piu. Sonoplastia. É a sonoplastia do Galaxy, cara. Ai, cara, Galaxy RPG. Cara, eu lembrei... Aquilo me fez lembrar de algumas coisas. Primeiro, de talvez de pessoas que não têm ali antes de conhecer a grande mídia do RPG, que não tem acesso, que não conhece, que não sabe, que apenas tem uma noção de como funciona. Que eu achei maravilhoso, cara. Quando eu vi, eu dei amei. Eu não ri, eu não dei igual, eu dei amei, porque eu gostei da iniciativa. Apesar de ser bizarro. E é justo merecido estar nessa categoria.
Ah, mano, parece ser uma coisa bem de criança mesmo, tá ligado? Se você fosse pra iniciar criança, aí funcionaria.
Mano, ele usou gelo cósmicos da Coca-Cola, velho. Aquele que brilha no escuro. Aquilo é maravilhoso.
Cara, é o sistema RPG videogame, velho. É, o cara não tem dinheiro pra comprar um videogame do Zelda, então fez um RPG, velho.
É triste de se ver, cara. Muito triste, na real. É o Galaxy.
Não, Rafael, não é a desevolução do Final Fantasy 2, não. É de Zelda. Agora eu não me lembro qual versão do Zelda.
Mas, cara, pra quem não gosta de Galaxy, eu só tenho uma coisa a comentar. Miro, a minha resposta pra você é... Piu, 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 nhão, piu. Essa é a minha resposta.
O capítulo do mestre tem uma parte só de ensinando a fazer beatbox pra poder mestrar a Galaxy. E quem foi o campeão?
Vai lá, anuncia o campeão que eu faço beatbox.
Quem foi o campeão desta categoria do post mais bizarro e cômico do ano? Pera, isso parece armação. Não tem pra onde ir. Sim, foi a Jambô Dragão Brasil, dizendo que não concorda com o pensamento egoísta dos seus funcionários.
Parabéns, Dragão Brasil, pelo pensamento, apoiando seus colaboradores. Vocês merecem o prêmio.
Eu votei no Galaxy.
Eu votei nesse, cara. Eu votei, porque foi bizarro pra caramba. Porque, tipo, cara, foi muito estranho aquilo, velho.
Galaxy só vai ter aqui. Pra que essa porra chegou? O Galaxy foi que nem o Corona também, né? Chegou e se espalhou de uma vez, não foi? Em todo o grupo.
E foi maravilhoso, cara. Teve gente do RPG solo que fez a vídeo de review do Galaxy, cara. E apoiando a iniciativa do criador. Pena que o Galaxy
solo não é o grupo de RPG solo?
Não, uma pessoa lá do RPG solo. Eu não vou citar nomes aqui, mas teve uma pessoa lá que fez uma síntese sobre o Galaxy RPG. Nem sei se tem RPG no nome, mas enfim.
O grupo de RPG é só do Facebook. Eu sei que eu fui banido dele.
Dois. Eu estou na Rinha de Nerd por causa daquilo. Eu até comentei isso num outro podcast aqui, só nos comentários no chat.
Ah, mano, tipo, eu fui pro Rinha de Nerd porque o proscrito do RPG morreu.
E agora partindo para nossa próxima categoria, melhor treta, cara, a melhor treta 2021-2022. Eita, cara. Galera, agora é melhor treta! treta! Agora sim, a galera, é isso!
Oh, antes de ser os vencedores, eu quero dizer que entre um lado e outro da treta, eu estou a favor da treta.
É, só fazendo a correção, gente, eu disse que o post de cômico bizarro tinha sido o mais esperado, de acordo com a votação, não foi. Foi a melhor treta, gente, foi uma canelada minha. O mais esperado, o mais querido, que a grande maioria estava desejando saber o resultado, é a melhor treta.
Tipo, eu não lembro dessa votação. Eu lembro quando fui votar nisso aí. Eu fiquei muito indeciso. Eu fiquei indeciso demais.
Cara, a melhor treta foi tão boa que eu acho que a gente vai deixar a melhor treta mais pra frente. Ei, vamos pular.
Agostinho, diz aí qual foi a porcentagem assim, de diferença do primeiro pro segundo, pra ver a rixa que deu. Só pra ver assim, não fala o nome, só quero saber a porcentagem.
Eu vou dizer todas as porcentagens. Foram Eita. Todas na casa de 20%.
Nossa, cara, isso foi equilibrado.
Foi equilibrado. Apesar de que o vencedor teve 29,1, seguido do segundo colocado com 24%, e o terceiro e o quarto colocado a mesma porcentagem, a mesma quantidade de votos, 23,3%. Empataram.
Essa galera se dividiu realmente. Esse foi disputadíssimo. Dividiu realmente.
Foi aquele altamente disputado. A gente vai deixar a melhor treta mais pra frente.
É, apesar de nem todos nessa categoria ganharem um troféu Goblin de Merda, eu queria assegurar que pelo menos simbolicamente todos já ganham canecas.
Se você não sabe a história da caneca, meu amigo,
quem
você
pegou, tá desatualizado. Quem pegou, não pega mais.
Eu também quero uma caneca. Tô pobre mesmo, tô na merda, eu quero uma caneca.
Uhum. vamos para o canal, página, podcast mais tóxico. Sim, e agora, olha só, em primeiro lugar, ou em primeiro lugar não, como é? Em primeira, a primeira indicação, nós temos para canal, página, podcast mais tóxico, o que é meio de comunicação mais tóxico que a galera considera, é o grupo de Facebook, D&D 5.5 é RPG Brasil. Até se você der bom dia para um admin, corre o risco de ser expulso.
É aquele que tem um cara chamado Alexandre Migri.
É assim. Então, assim, é porque o pessoal não entende, assim, a situação do Nigri. Ele é um cara legal, sabe? É um cara muito legal. Só que não... E o pessoal não entende que, assim, tem que tomar cuidado ao falar com ele, porque às vezes algumas palavras machucam. Mas ele é super gente fina, apesar dele já ter me expulsado lá desse grupo também.
Ah, caralho! Estamos aqui nos grupos mais tóxicos. Você está defendendo o indicado.
O cara é super gente fina, super gente fina. Me expulsou só porque eu discordei dele, sabe? Esse ano também. Ano eleitoral, meu amigo, vai ser
um trabalho. Gente fina pra caramba. Ele só me expulsou do grupo.
Você tá ouvindo esse podcast, quando começar o período eleitoral, não importa o que ele diga, concorde com ele, se você quiser continuar no grupo. Se ele vai fazer a postagem dele, se você discordar, infelizmente você vai ter que sair, porque o grupo é dele, sabe? Ele odeia fascistas, mas como o grupo dele, a regra é dele, é ele que manda, todo mundo sabe que isso não é fascismo.
Ok, manda pra Itália na segunda, em 1945, tá? Eu não quero falar sobre isso.
Mano do céu, cara. Quem não tá acompanhando ao vivo, quem vai pegar a gravação aqui pelo podcast, tá perdendo aqui. O chat é o melhor. Então, ano que vem, fique atento pra participar. O melhor é o chat. Que agora foi imagem, então não tenho como ler a imagem. Mas é por aí. O grupo é por aí.
É Chape, meu amigo. É o mestre da comédia. É só isso.
O cara não precisava falar nada, meu amigo. Na época dele, o humor, ele não precisava de limites. O segundo indicado, eu não entendo como pode ter sido indicado. Porque assim, cara, umas morra de Valcária, sabe? O pessoal disse que lá, pisar em ovos, nunca fez tanto sentido ao postar algo nessa página. Assim, eu acho absurdo porque a gente tá falando, mas mais uma vez, de algo ligado ao Tormenta V, que é o melhor sistema nacional. Então, também tem o melhor grupo de Facebook, a melhor página de Facebook.
Mas é que você não entende que a antítese dessa galera é a minha. E se ele é antítese, ele vai estar em quase todas as categorias que a Rinha estiver contra. Basicamente isso.
Mas eu acho um absurdo, porque a Valcária é uma deusa paz e amor, gente. Lá a pessoa... Aqui, ó, olha só, o Z disse algo muito... Assim, ele acha estranho banir por qualquer coisa para um lugar que fala que apoia todo mundo, né? Local de diversidade, que abraça todos. Por isso também acho que tá errado botar como sendo um grupo tóxico. Não, não é, gente. Não tem essa expulsão todo dia. Isso é invenção do povo que quer falar mal da masmorra de Valcária, coisa linda e maravilhosa. Vocês tudinho gostava de ver aquela estatua de Valcária com pouca roupa. Opa, vocês são tudo invejoso.
Não ligue todo mundo aqui querendo. Ele é tendencioso.
Todo mundo aqui querendo ter um grupo do tamanho do Masmorra de Valcária que expulsa gente todo dia, toda hora, e mesmo assim é um grupo enorme. Tem gado pra tudo.
O cara expulsa 10 membros do 10 caras membros por dia e tá sempre cheio. Eu não sei de onde é cheio, todo mesmo.
Parece barata, né? Parece barata. A gente mata uma, parece...
É uma ida, tá ligado? Você corta um, nasce dois no lugar.
O terceiro indicado, o RPG Alpha, né? Nerdice e testosterona, ambos mal usados. Eu conheci o RPG Alpha antes da Rinha de Nerd. E assim, cara, não dá pra levar a sério o administrador dessa página. Gente, não dá pra levar a sério. Não dá, não dá.
E a página dá risada aí...
Assim, eu sigo, eu não sei se eu ainda sigo ou se eu segui. Eu sei lá, cara, o RPG Alpha, eu gostava dos memes. E assim, o RPG Alpha não tem muito o que defender não, gente. Desculpa, galera do RPG Alpha. E o nosso quarto indicado, claro, não poderia ficar de fora. Nossa querida, nossa adorada, amada, Rinha de Nerd, onde ninguém joga nada. E o prazer lá é falar mal de qualquer sistema de RPG.
Principalmente RPGs ligados à caneca.
A sistemas próprios.
Mais ou menos, o povo meio que ignora apenas.
A Rinha de Nerd é o berço, é o melhor lugar do mundo, é um bando de gente querendo brigar pra fazer treta, mas é aquela história, né? Desce pro playground, 5 minutos de troca de cacete sem perder amizade, velho. Perder amizade.
A Rinha de Nerd é o grupo onde os maiores cavalheiros de todas as redes sociais estão reunidos. Porque lá a gente fala o que pensa, todo mundo ri de você, se você falar merda você vai ser massacrado, mas ainda assim não vai ser expulso do grupo, porque todo mundo é bem-vindo. Assim como o nosso amigo falou, 5 minutos de porradaria e todo mundo volta a vestir os ternos e senta ao redor da mesa. É maravilhoso.
vontade de ser uma ponta de B aqui, ele fez uma comparação que eu achei bastante pontual. O Ed Nerd é o filho drogado, e o pai já ambos são de casa.
O Zé disse aqui, todo dia aparece um cara no rio apostando que foi banido da masmorra. Assim, todo mundo que tá na rio acho que já foi banido de algum lugar, né? Principalmente de um desses indicados aqui.
Pra quem ainda não entendeu, a Rinha de Nerd é o clube da luta do RPG, cara. Você é bem-vindo lá.
A primeira regra do clube da luta, não fala do clube da luta. A gente tá falando da Rinha aqui mesmo, foda-se aí.
Fala, é o clube da luta sem a regra. É o clube da luta sem a regra. Todo mundo se bate e depois vai beber uma no final do dia.
Cara, a Rinha de Nerd é o local onde você fala a maior besteira do mundo. O pessoal te descasca e se no outro dia tu não falar nada, a galera vai dizer, pô, bicho, cadê? Tu não vai mais falar besteira não? Saudade, pô. Tô legal tu falando besteira lá, né?
Então eles te ignoram, porque tem coisa que é ignorado pra caramba, velho. Tem muita coisa ignorada lá que não tem um like. Aqui, a única regra é não banir o Apollo, porque foi um grupo feito justamente pra não se banir o nosso querido encadernador, porque ele foi expulso da maioria de todos os outros grupos.
Então, na verdade, ele foi expulso de todos os outros grupos. É tanto que quando foi a divulgação, ele pediu pro júri do Goblin de Merda divulgar, porque ele foi expulso dos grupos, e ele não tinha como divulgar. Então, teve que terceirizar a divulgação.
Apollo, se o Apollo estiver ouvindo, cara, eu não te conheço, nunca falei com você, nunca mandei um PDF pra você imprimir, mas eu te amo, cara, você mora no meu coração.
Tá bom, vamos parar de rasgar a seda pra Rinha de Nerd e vamos divulgar o resultado. Cara, o primeiro e o segundo lugar foi aquele, quase houve um empate técnico entre o primeiro e o segundo lugar, foi acirrado e foi 31,7 contra 29,5, foi coisa de 2,2%.
Quais foram, cara?
Quem ficou em primeiro lugar? Qual é a página podcast do canal mais tóxico de todos os tempos? Para aí, que tu não é do Galaxy não, pra saber fazer sonoplastia.
Ele odeia o Galaxy.
Em primeiro lugar, com 31,7% dos votos, o grande vencedor foi a Rinha de Nerd. Oh, yeah. É marmelada.
Era que a maioria então foi o pessoal da Rinha, meu irmão. Então tinha que ser marmelada, mas era uma marmelada gostosa. Porque nós sabemos que nós somos inúteis, mas tão inúteis que nós mesmos nos premiamos. Um prêmio chamado Goblin de Merda.
Isso, cara, é que nem o Goblin de Ouro, né? Que as editoras se auto-premiam. Aqui também, gente.
A gente se auto-premia também. De acordo com a nossa irrelevância, de acordo com a nossa estupidez, de acordo com a nossa total depravação com o RPG Nacional. É maravilhoso.
O único jeito da Rinha e do Apollo ganhar alguma coisa é se auto-boicotando, gente. Não tem como.
Ai, cara, essa foi maravilhosa, cara.
Em segundo lugar, teve a Masmorra de Valkyria. Desculpa aí,
com
a galera
certeza,
do Tormenta 20. Vocês podem ganhar tudo, mas quando a disputa é com a Rinha de Nerd ganha. Vocês ficam em segundo lugar. Com 29,5% foi a Masmorra de Valkyria. Em terceiro, com 20,4%, foi o D&D 5.5e RPG Brasil. E com 18,3% RPG Alpha. Cara, nem o RPG Alpha tem um nível de toxicidade assim. Sabe, relevante no meio dos demais. A gente tá problemático, velho. Tá problemático.
Recentemente, sem nenhuma treta, mas em breve, acho que depois dessa premiação anunciada, a gente vai ter material pra fazer treta MM novo. Porque o que vai estar de gente dando piti, eu quero estar lá pra ver. E aplaudir a treta.
É por isso que eu vim participar aqui.
Eu vi o Twitter do cara falando, não sei o quê, olha aqui a minha foto de perfil, eu estou com a estatueta do Goblin de Ouro, não sei o quê, a esses que estão desejando o nosso mal, não sei o quê. Ah, mano, se dá, ninguém quer saber dessa bosta não, meu irmão. A gente quer zoar você, meu amigo.
A gente não tá desejando mal de ninguém, não. A gente não tá desejando mal de ninguém, não. Olha aí, pessoal, vocês aí dos grupos mais tóxicos, a gente não quer que... vocês abram falência. Não, gente, não é. Não é. Agora, do mesmo jeito que vocês podem expressar a opinião de vocês, e assim, do mesmo jeito que vocês podem maltratar a galera que discorda de vocês, cara, então a gente também tem direito a expor nossa opinião aqui, porque todo mundo aqui já foi expulso de alguma página dessa, mesmo da RPG Alpha e da Rinha de Nerd, né? Então, continuem vocês fazendo com sucesso sucesso de vocês com o Goblin de Ouro, mas do mesmo jeito que o Goblin de Ouro tá aí pra ressaltar as qualidades de vocês, o Goblin de Merda tá aqui pra lembrar que vocês têm falhas e que vocês precisam melhorar ainda mais. A gente quer que vocês melhorem e ano que vem não apareçam aqui. Mas se vocês derem motivo, vão aparecer de novo, tá certo? Sucesso pra vocês!
Sucesso pra vocês! Sucesso, eu desejo sucesso porque vocês são o nosso material de memes, então continue assim. A gente quer que vocês cresçam cada vez mais, porque nós estaremos lá. Se você estiver no banho, nós estaremos lá. Se você estiver sonhando, nós estaremos lá. As suas lives
falando que precisa de um curso superior para fazer monstro do RPG, estaremos lá.
Temos mais uma premiação? Temos mais uma premiação?
Com certeza nós temos mais uma premiação. A fanbase mais PNC. Eu não gosto de ficar palavrões, então quem quiser traduzir aí, traduz aí. Fanbase mais PNC.
Fanbase
é o quê?
Mais babaca. PNC, pão na cueca.
Olha, ele também não gosta de...
Alguém do chat aí, dá uma versão melhor do que seria PNC.
Fui para ignorado. Não contestar. Pode ser, né? Para não contestar. Você não pode contestar.
Agora, sobre os indicados.
Paz nos corações. É a fanbase mais paz nos corações de todas. Vamos lá. Primeiro concorrente foi D&D, né? A fanbase de D&D. Que é aquela galerinha do... Ai, mas a edição 27.534 foi a melhor de todas.
Eu gosto de D&D. Inclusive, eu tô jogando uma mesa de D&D 3.5.
Inclusive, eu tô mestrando a mesa de D&D 5.0, 5.1, sei lá o que mais.
Mas a fanbase de D&D é chata. É pra caralho. Mas, por exemplo, o RPG deles, ele tem um engajamento. Eu vou dizer que foi eles que fundaram o hobby.
Olha, é como disse o Kilby aqui, ó. Aqui D&D tem uma comunidade muito vasta, então é impossível você não ter, né? Tem uma gente chata de todo o espectro.
Eu vou falar pra mim.
Entendeu?
Não, cara. Todos os indicados que eu li aqui, cara, é difícil. Essa foi acirrada, cara. Eu votei por preferência pessoal.
O Alan, ele votou em D&D.
O segundo indicado, né, é GURPS. Tudo culpa da Devi, que inventou essa piada de regra de cavar buraco. Foi a Devi, eu pensei que fosse a Dragão Brasil que fez a piada da regra de cavar buraco. Que a regra de cavar buraco tá lá.
Pra enterrar o GURPS de vez. Simples.
Não, é pra adaptar Pokémon, velho. Adaptar Pokémon pra GURPS, né? Porque se vai ter a equipe Rocket, tem que ter a regra de cavar buraco.
Exato. Não, mas é pra enterrar. E pra mim é pra enterrar de vez o GURPS no Brasil, porque já está quase morrendo.
Quem joga isso aí é o velho, tipo o Thiago Olival. Deus, você joga isso aí? Coisa que velho! O cara jogava esse RPG com Dom Pedro.
Ah, velho, assim, lá na década de 90 eu gostava de GURPS. Ui. Apesar de que eu só joguei uma vez, uma aventura.
GURPS
é uma maravilha, sim, pra quem gosta de RPG fóssil, né? É, não, é a realmente, as costas aqui estão mudando a posição. Assim, 40, né? O GURPS é o fóssil do RPG, cara. Então, a gente, como respeitar o GURPS, né? Que a gente tem que respeitar os mais velhos. Isso tem uma coisa, que é mais velho é o GURPS.
O nosso próximo indicado é... Vampiro, né?
A fanbase de Vampiro, né? Somos incompreendidos, mas somos melhores justamente por isso. Ai, olha esse tutorial de make, meu amigo. Não, pera, houve uma época que Vampiro era bacana, mas a galera, mano... Ah, e
Vampiro era bacana mundo. Antes de ter aquele LARP da novela Rebelde e de Vampiro. Ah, isso, sim, teve isso na novela Rebelde.
Cara, o Kilby falou um negócio aqui, mas O que realmente estragou o Vampiro foi quando os Zemo começaram a jogar Vampiro. Aí virou essa paicaria que é hoje, né? Porque tem gente até postando no Facebook que começou a jogar Vampiro, ficou mais dark e as meninas gostam disso. Ah, gente, pelo amor de Deus.
Estou incapaz de opinar.
Você não é Oscar não, meu amigo. Em quarto lugar, cara,
tinha que... É mais melado, não é possível.
Pelo amor de Deus, você aqui de novo? Não, peraí. Isso já é um tormento. Tormenta.
Vou pegar minha caneca d'água. Eu vou pegar uma caneca d'água e agora, que eu já não aguento mais. É um tormento pra mim.
Tormenta, respeito sua opinião, mas ela tem que concordar comigo, né? Então assim, cara...
Os GIFs são os melhores. Cara, esse último GIF do Rafael aqui, maravilhoso.
Não, velho, porque até o nome, velho, é muito cheio de trocadilhos, velho. É um tormento. Isso já é um tormento, velho.
Eu gostaria de falar um tormento em 1 milhão de situações, mas agora eu uso mais, né? É como que os jovens falam, que tá a palavra. Ô, Alan, onde tá a palavra que os jovens falam? Ai, onde tá a palavra que os jovens
falam? Não te ouvi, cara, repete. Jovens? Mano, tem cara de jovem, eu sou velho, cara.
Eu já tenho 19, pô.
Eu tenho 10 anos a mais que você, meu amigo. Eu esqueci
na vagina da sua mãe. Peraí, melhorou agora?
Gente, o que é isso?
Deu mais eco.
Eu tô falando, o que pode ser na televisão, tá ligado? A gente vai mexendo, vai mexendo. Ai. Aí foi me lá, tá bom?
Caralho. Vamos voltar pra pauta do Tormenta. E por que que ele está aqui nessa lista de fanbase mais PNC do Prêmio Goblin de Merda?
É como disse o Thalisson. Thalisson, você deveria estar aqui comentando com a gente. Thalisson disse: Tormenta, não sei quem é mais chato, os ADMs, os donos da Jambô ou os fanboys de lá, realmente. É, na hora que a gente foi abrir aqui o canal pro pessoal e comentar, o Miro apareceu. Vocês aí que tem microfone boninho.
Pô, cara, aí também esculacha, né, meu?
Aqui não é da nossa conta, é assim mesmo. Mas não foi mesmo? Tu já tinha pedido pra falar uns 20 minutos antes de começar.
É que ele foi testar o botão, entendeu? Ele falou: pra que serve esse botão aqui? Tu fica.
Bora voltar pra premiação. Quem tá ouvindo aqui quer saber da premiação.
Exatamente.
Então, gente, foi extremamente acirrado, absurdamente acirrado a disputa da fanbase mais PNC. Cara, quase que não ganha.
Eu vou chutar pra mim.
Quase que não ganha. Quem vocês acham que ganhou?
Eu vou votar D&D, porque pra mim, pelo menos o pessoal da quinta edição é muito chato.
Com míseros 55,2%. Tormento!
Eu votei.
Alguma surpresa? Eu acho que não. Parabéns, vocês são a fanbase mais chata. Ninguém aguenta vocês. Parabéns, vocês merecem, cara. Aliás, como é que vocês conseguem jogar com um livro de erratas do lado? Eu queria saber, mas enfim.
Mano, aqui agora ficou empolvoroso aqui a galera. Caraca! Gente, foi assim. Então, gente, vamos lá pros números, né? 55,2%.
Porque, olha o que ele falou. É o Meta Tormenta. Toda vez eu preciso escrever a minha própria raça.
Genial, cara. Não, genial.
Quase empatado com 22,3%. Foi de a metade dos votos D&D. Caraca, velho.
São chatos pra caramba. Eu prefiro a galera do Old School por causa disso. A galera Old School é legal pra caramba. Ao pessoal da 3.5.
A gente tá velho, a gente tá preocupado em pagar boleto, velho. A gente não vai fazer treta com ninguém, não.
Tem o Gordo, tem o velho aposentado, tá na casa de repouso. Tem o velho Old School, que não foi pra casa de repouso ainda, tá preocupado em pagar um boleto e conseguir a aposentadoria.
Em terceiro lugar, Vampiro com 13,8% e com míseros 8,7% GURPS. Então, dessa galera aí, mas PNC, cara, GURPS se saiu bem aí.
Ó, não se saiu bem, porque se ele for indicado à categoria PNC, eles são PNC. Em um grau menor, mas são.
Mas são, né?
Velho, mas são. Aí, EDM, quantos a Jambola já levou hoje?
Meu amigo, acho que eles vão... não, depois a gente conta.
Eu acho que eles vão sair com vários troféus aqui, ou pelo menos com canecas.
Pepe, Sapo Pepe, olha aí, se você quiser entrar também pra fazer comentários, Sapo Pepe, você já sabe como
Sapo
é esse
tema. Pepe.
Ah, que é isso, Sapo Pepe já chegou querendo falar.
Oh, fala aí, meus camaradas.
Até que fim, mais um júri, né? Pra um julgamento.
Eu tava achando que tinha uma voz mais...
Sapo Pepe é jurado, né?
É, pô. Mas...
até que tem alguém com voz de homem nessa bagaça, né?
Mais máscula.
E aí, meu irmão, tá dizendo que eu não tenho voz de homem aqui, meu irmão? Que isso, meu irmão? Você é doido, meu irmão?
Pô, vocês estão com uma vozinha de jogador de Tormenta, mano.
Pô, velho. É porque ele não pegou do começo. Mas vamos lá. UFC com mais enrolação ou golpe. O financiamento coletivo com mais enrolação ou golpe. Agora um alto jabá, né? Aqui, financiamento coletivo. Se você ainda não viu um episódio bacana, sincero, sobre financiamento coletivo, ouça, tu não é da nossa conta, o episódio Bigodagem Coletiva. Você vai ouvir e vai se identificar, porque lá a gente fala aquilo que todo mundo queria falar. O primeiro indicado foi Tormenta 20. Teve tanto atraso
pra quê?
e correção, que virou referência de memes no RPG, né? Ele tá indicado em todas. Acho que ele foi indicado em todas. Tá aqui indicado novamente, foi o primeiro indicado. O T20, né?
Tá em todas as categorias do Goblin de Merda, isso aí.
Então, teve atraso. Como já foi dito, né? Nossa, produção de memes é graças a eles. Acho que não tem mais nem o que a gente fazer mais de piada de Tormenta. Então vamos logo pro segundo indicado. Foi Awaken e o Vel. Senta e chora aí, galera. São dois sistemas aqui, que é do mesmo grupo.
Mas esse Vel, eu nunca ouvi falar. Esse Awaken, eu tenho até pirata.
Ó, esse Vel, ele entrou mais ou menos em maio de 2019, no Catarse. Ele bateu quase 200% de financiamento. É um cyberpunk atraente e desafiador. Só que ninguém recebeu, de tão atraente e desafiador. Acho que receber que é o grande desafio desse financiamento coletivo aqui.
O terceiro indicado, que também não faço a menor ideia de quem seja, Miniaturas Cameron. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia eu recebo todas as miniaturas. Cara, não vai pegar essas miniaturas desse povo não, cara. Vai pegar lá os tokens do encadernador, vai lá no site dele, encadernador.com.br, o link vai estar aqui na descrição do episódio. São lindos, são maravilhosos. E o quarto indicado foi o Sombras Urbanas, que foi tanta sombra que eu não achei meu livro até hoje.
Esse eu faço questão de dar meus 2 centavos. E esse aí eu rodei também nesse FC aí. Tão me ouvindo aí todos?
Tamo ouvindo, eu quero que você dê o seu depoimento aí, quando é que foi, qual é a resposta, como é que tá a tua situação.
Rapaz, Sombras Urbanas foi o seguinte, eu era leitor assíduo do blog Livro dos Espelhos, e quem tocava foi a moça lá que fez esse FC, né, pela editora Aster, que era a editora dessa moça aí que se auto-intitulava Eva, ou algo do tipo. E aí, como, tipo assim, ela escrevia muito bem as paradas lá do Storyteller e tal, quando saiu Sombras Urbanas, que era uma pegada Storyteller, eu fiz o financiamento coletivo. Tem uns, sei lá, cara, tem uns 3 anos atrás já, ou 2. E ficou por isso mesmo. Eu nunca senti nem o cheiro da sombra. E o mais incrível disso é que se você levantasse qualquer suspeição, os minions lá dessa moça te chamavam de todos os istas possíveis. Inclusive, o ápice da canalice foi quando, na época, no final do grupo do Facebook, a galera começou a cobrar em massa. Um dos ADM lá do grupo falou que se a editora fosse tocada por um homem e não por uma mulher declaradamente feminista, essa pressão por entregar o financiamento coletivo jamais existiria. Estávamos fazendo isso só porque era uma mulher feminista.
Assim, toda essa pressão só porque a editora era uma mulher feminista. Meu Deus.
Exatamente. Se não fosse uma mulher feminista, as cobranças iam ser feitas de maneira muito mais educada e com muito menos pressão. Aí baixou essa carta aí do vitimismo social. Quando isso aconteceu, a gente sabia que nunca mais ia ver dinheiro, PDF, livro e nada. E foi o que aconteceu.
Bora sem enrolação, porque tem mais categoria à frente. Que foi o campeão? Assim, também foi aquela situação. Ninguém adivinha quem foi o campeão.
Até 20.
Sim, essa aqui todo mundo vai se surpreender com o resultado. Todo mundo vai se surpreender com o resultado.
Porcentagens.
Com míseros, assim, levando pouco mesmo, nós temos Tormenta 20 com apenas 68,7% dos votos. Só 68,7%. A cada
mais um mês, seguido pro T20.
Aí, Jambô, Jambô já pode pedir música no Fantástico já, hein?
Pelo resto do ano. Assim, é algo que eu não tenho nem palavras para descrever, porque assim, se é para ganhar, ganha, mas não humilha, né? Humilhou os concorrentes. Ah, meu amigo, depois a gente conta na gravação, aí eu conto, quando estiver editando. Mas, gente, foi assim, do tipo, uma merreca, né, gente? Por um detalhe, eles levaram com 68,7% dos votos. Em segundo lugar, Sombras Urbanas, com 12,7%. Com 12% dos votos, as miniaturas Cimeron. E com... nem apareceu a numeração aqui. Acho que deve ser em torno de uns 7%. O Awaken e o Vel.
Que deixaram o Awaken lugar. E o Vel na mesma categoria? Não, é do mesmo grupo?
Não é? Porque é um grupo só. É de um grupo só.
Minha consideração sobre os financiamentos coletivos é a seguinte: são pouquíssimas editoras ou produtores independentes que vêem meu dinheirinho suado, que eu junto as moedinhas no porquinho. E uma delas, com certeza, é a 101 Games, cara. Que os caras trabalham no prazo, os caras são, entregam um produto de qualidade pra caramba. Então, a editora Runas também. São pessoas assim que, cara, eles são poucos que veem o meu dinheirinho suado de financiamento coletivo, e um deles é a 101 e a Runas.
Ó, a 101 Games é uma unanimidade. Eu nunca ouvi ninguém falando um ai dos caras. Os caras, eles estão dando aula de como fazer financiamento coletivo.
Tá bem na fita, por enquanto. Deviam nem estar sendo mencionados aqui, porque aqui é só a nata da merda, então, né?
Eu estou fazendo jabá gratuito só porque gosto dos caras, entendeu? O último produto que eles estão lançando, se eu não me engano, vai vir uma caixa de board game com mais de 5 quilos, meu irmão. E o valor não mudou nada. Eles bateram as metas, fecharam ali, foi uma das maiores financiamentos do Brasil só, com quase 500 mil, e dois caras produzindo na casa deles, velho. É mais.
É a sugestão da galera fazer um financiamento coletivo pra ver se ajeita esse microfone do Miro.
Exatamente.
Vamos, agora, peraí, vocês começaram a falar bem. Não, a gente não tá aqui pra falar bem de ninguém. Vamos aí pra próxima categoria, né? Pior atendimento do RPG Nacional. O pior atendimento do RPG Nacional, primeiro indicado, a Devir, né? Ensinando desde cedo a gente a ler inglês, mais do que a Open English. Acho que a galera que nem conhece a Open English, tudo bem.
Cara, nem... Eu tenho treta com a Devir, com as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Com isso eu tenho treta com a Devir.
Cara, nem sabia que a Devir tava produzindo alguma coisa, quanto mais atendendo o povo. Ah, olha aqui, o Z tá dizendo que... Eles traduziam as cartinhas dos jogos assim só pela metade. Ia pra português, inglês, voltava pra português. Então você, assim, vocês ainda não entenderam qual era a pegada, gente. Era eles querendo treinar a galera, né? Pra comprar o direito de uns 500 jogos diferentes. Nunca traduziram nada. Inclusive teve aquele rolo, né? Do Street Fighter Storytelling Game. Que isso pode ser um assunto pra um outro momento, né? Que era direito deles, mas foi publicada a tradução pra uma outra editora aí.
Ó, quero falar uma coisa positiva da Devir, que todo mundo vai concordar. A Devir foi a principal responsável pelo profissionalismo dos pirateiros do Brasil em questão de RPG. Se não fosse a Devir, jamais existiriam aí bibliotecas élficas, biblioteca do Elf do Arcanius e tantas outras aí pra gente.
Caramba.
É, a Devir influenciou o nosso hobby não entregando nada que ela prometia. A galera ficava no gostinho, se juntava, três malandros que sabiam inglês, traduzia e lançava pra galera a tradução no final do Orkut.
Próximo indicado aqui nós temos a Galápagos. Eles estão numa ilha mesmo. O e-mail que mandam não chega lá. Os nunca respondem. É de ilhas, pô. É um arquipélago de ilhas, a Galápagos. E a galera, assim, quem indicou disse que nem e-mail chega lá, velho. Diz que o e-mail se perde no meio do caminho. O e-mail fica só no meio do caminho. Ah, que engraçado.
Não, é por essa aqui, eu ri por um motivo aleatório. Avisar, né?
É rio pra não ser
expulso. E pela sem gracinha, pô. Sabe quando uma piada é tão ruim que o cara tem que rir porque é sem graça? Foi isso. Próximo indicado. Alguém tem alguma coisa pra falar da Galápagos? Eu não.
Ah, os caras estão dizendo aqui, ó. A Galápagos nos entregou o Pequeninos e os Tiferinos. Foi uma maravilha da Galápagos.
Ah, cara, tem uma coisa da Galápagos sensacional.
Bugu.
Sem ela, jamais você poderia colocar o seu Lâmina Breu na rasga negra do amigo, pô.
Ah, velho.
Lâmina Breu. A Lâmina Breu. Tiferino. Eu fico pensando assim, ah, esse ser está tiferindo com a arma? É só isso que eu consigo pensar.
Na rasga negra.
Nossa, velho.
Próximo indicado. Jambu. Eles literalmente explanam suas reclamações para você virar chacota da fanbase.
É, sério? Porque, porra.
Assim, velho, a empresa oficialmente, eu não sei não, mas a galera que trabalha lá na empresa gosta de, sabe, sair dando patada na comunidade, né?
Pelo amor de Deus, você é babaca no outro nível.
Cara, quem tem Twitter, que tá acompanhando pelo Twitter, sabe do que eu tô falando. Vez por outra, que assim, o Twitter, como é um local assim, extremamente família, um ambiente muito bom de se visitar.
Obrigado, Elon Musk.
Não, ele ainda não comprou, não. Já terminou a negociação?
Não sei, cara. Eu tô agradecendo ele porque eu sou fã do cara, fanboy. Eu gosto de ver foguete saindo da terra, só isso.
E depois voltando em ré, né? Uma economia de dinheiro enorme e menos lixo no espaço.
Exato. Cara, as minhas piadas sobre a Jambô acabaram há 4 categorias atrás. Eu gastei tudo.
Então vamos para o quarto pior atendimento do RPG Nacional. E é claro, ele está aqui, ele está de volta. O encadernador, o atendimento mais ranziza e seco do RPG Nacional.
Aí já deixo aqui meu parágrafo de se encadernador não ganhar, é marmelada, hein?
Concordo, cara. Eu votei no encadernador, cara. Porque ele sabe como tratar mal o cliente, até pelo WhatsApp empresarial lá, velho. O robô dele é mal educado.
É um robô do mal, mas é um robô. Então, né? Assim, cara, quem ainda não fez um pedido lá no site do encadernador, faça seu pedido e entre em contato via WhatsApp com ele, depois de fazer seu pedido. Você vai ser extremamente mal atendido. E você vai querer ser mal atendido mais outras vezes. É um atendimento tão ruim que cativa a gente, né? Porque ao contrário dos outros que tentam parecer ser bem legais e não são, o encadernador já abraçou mesmo esse negócio de ser ranzinza, de tratar mal, e chega a ser algo bacana.
É isso que o encadernador, cara, desde a gente tem, né?
Em defesa do encadernador, ele entrega as coisas no prazo. Bom, pelo menos ele tenta.
E o material é de qualidade.
Não fica de enrolação. Ele manda você se ferrar, mas não te ferra no final. Ele pega o seu dinheiro e entrega o produto. Ele não fica enrolando.
Ele manda você se ferrar porque é ele que não te ferra. Então, se você quiser ser ferrado, tem que ser por si só. Porque ele não vai te ferrar. O Thales disse isso aqui, que nunca pediu nada do encadernador porque tinha medo de golpe. Então, meu filho...
E o Rafael Lima quer um prêmio de melhor microfone ruim. Entre eu e o Miro.
Cara, não, Miro leva.
Não, em minha defesa, não é o microfone. Eu moro no meio da Amazônia, velho. Eu moro no meio do mato, cara. Aqui eu uso mandioconet, tá ligado? Eu só não tenho sotaque, mas enfim.
Eu fugi pra São Paulo há 2 meses atrás, então o que você quer? Eu não fugi com a sacola de dinheiro.
Cara, mora em São Paulo, acho que ele não paga frete em nada que ele compra pela internet. Mano, eu moro numa cidade chamada Extremóis.
Em São Paulo? Vem buscar aqui na Avenida Paulista, tá? Pra endereço?
Então vamos lá, vamos parar de falar mal do microfone ruim do Miro. Não é à toa que o Zé Lezinho da Paraíba fica fazendo piada de Miro, né? O cara, aquele bicho bruto do interior, que só pode. Mas eu não sei aí. Se for Amazon, me sinto ofendido por pagar frete. É isso mesmo, Shelton. No caso, o Alan é na esquina, né? Já que ele mora na Amazônia, então a Amazon deve ser por lá mesmo. KKKK, que engraçado. Então vamos lá, vamos para o grande vencedor do pior atendimento do RPG Nacional. Quem vocês acham que tem o pior atendimento?
Se o encadernador não ganhou, já coloco aí a suspeição na STF.
Idem.
Em primeiríssimo lugar, agora não vou nem mais falar dessa história de mísero, que vocês não estão me levando a sério mesmo. Com 55,2% dos votos. Quem vocês acham que levou?
Apolo.
Jabô!
Ah, meu amigo. Poxa, Polo, nem o prêmio que você criou, você ganhou, cara. O seu atendimento precisa piorar ainda mais. Aprenda com a Jambô.
É, eu vou dar uma dica aqui pro Apolo, que ele precisa pegar todas as coisas que entram no saque dele e ridicularizar lá no Rinha de Nerd, hein? Igual a Jambô faz numa remorra de Valkyrie.
Cara, às vezes ele ridiculariza lá na Rinha de Nerd, mas poxa, velho, é uma ridicularização tão... que não chega nem a ser ofensiva. Ele não sabe, o encadernador não sabe ser do mal. Com 17,6...
Quem se ofende na Rinha de Nerd, cara? Ninguém se ofende.
Deixa eu continuar, gente, senão a gente termina. Com 17,6% dos votos em segundo lugar, nós temos a Galápagos. Em terceiro lugar, com 13,9%, foi a Devir. E com 13,3%, o encadernador. Então, dos ruins, ele, dos piores, ele é o melhor. Faz sentido, né? Já que o atendimento ruim dele, todo mundo gosta. Então, dos piores, ele é o melhor. Galera, a premiação ainda não acabou. Essa foi apenas a primeira parte. Haverá uma segunda parte com o restante dos prêmios. Por que isso? Porque eu tenho um emprego, tenho família e não dá pra me dedicar 24 horas na edição de podcast. Mas fiquem seguros que a próxima parte sai rapidinho.